DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Vamos aos destaques deste jornal. Tribunal Penal Internacional emite mandado de captura contra Vladimir Putin. Mudanças climáticas serão cada vez mais sentidas em Moçambique, alerta Justiça Ambiental.
O problema é muito maior que as capacidades nacionais. E se não há apoio à reação a nível global, Moçambique não tem chance.
Despacho de acusação do Ministério Público São Tomense peca por tardio, diz Liga dos Direitos Humanos.
Não era necessário relatório para se entender que realmente essas pessoas foram mortas a mando dessas chefias militares.
Acompanha-o Cláudia Marques. Fique desse lado. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin. Putin é acusado de crimes de guerra pelo suposto envolvimento no rapto de populares de zonas ocupadas na Ucrânia, sobretudo crianças. As reações não se fizeram esperar. Guilherme Correia da Silva.
A Ucrânia diz que é uma decisão histórica. A União Europeia diz que é apenas o início de um processo de responsabilização da Rússia pelos crimes e atrocidades que tem cometido na Ucrânia. Mas a Rússia não se mostra muito preocupada. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin e contra a comissária russa para os direitos da criança no gabinete do presidente. São acusados de envolvimento na deportação e transferência ilegal de pessoas, sobretudo crianças, de áreas ocupadas da Ucrânia para a Rússia. Segundo Piotr Ofmansky, presidente do Tribunal Penal Internacional, os juízes examinaram a informação e as provas submetidas pelo procurador e determinaram que há alegações credíveis contra estas pessoas pelos supostos crimes. Vladimir Putin é o terceiro chefe de Estado em funções a ser alvo de um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional, depois do ex-presidente sudanês Omar al-Bashir e do antigo líder líbio Muammar Gaddafi. Mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lembrou que a Rússia não reconhece a jurisdição do TPI e, portanto, o mandado de captura é irrelevante. Consideramos que a mera formulação da questão é ultrajante e inaceitável. Na rede social Twitter, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev comparou o mandado de captura contra Putin com papel higiênico.
O Tribunal Internacional Penal não tem uma força policial e depende unicamente dos seus Estados-membros para cumprir um mandado de detenção. Se Putin viajar para um desses países, poderá ser detido e transferido para a Haia para guardar julgamento no Tribunal Penal Internacional, mas isso é tido como improvável.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, pelo menos 66 pessoas morreram com a passagem do ciclone Freddy e continuam os trabalhos de resgate de famílias para as levar para centros de acomodação. Na província de Niassa, mais de 2 mil famílias ficaram desalojadas devido à intempérie e 4 pessoas perderam a vida na província. É em Niassa que está a correspondente da DW, Conceição Matende. Olá, Conceição, boa noite. O que se sabe mais sobre o impacto do ciclone aí onde estás?
Boa noite, Cláudia. Aqui na província de Niassa, o distrito de Mecanhela foi o mais afetado pelas intempéries. 2 pessoas morreram devido à força das águas e ao desabamento de casas. Mais de 5 mil pessoas ficaram desalojadas por conta dos ventos e chuvas fortes que se fazem sentir nos últimos 3 dias em Mecanhela. Segundo as autoridades locais, neste momento, estão albergadas em centros de acolhimento mais de 500 famílias, ocupando as salas de aulas de algumas escolas do distrito. Agora, multiplicam-se os apelos para apoiar as pessoas afetadas, seja com produtos alimentares, seja com produtos de higiene e vestuário. Outro distrito que preocupa as autoridades é Kwamba, onde continua o resgate de famílias para o centro de acomodação. Quanto ao ponto de situação das estradas, Niassa está temporariamente isolada das províncias de Zambézia e Nampula, por conta das subidas de níveis das águas.
O relato de Conceição Matende, correspondente da DW no Niassa. O ciclone Freddy tem sido descrito como fora da norma pelos meteorologistas, já que é um dos ciclones mais duradouros. A passagem do ciclone, como ouvimos, provocou danos incalculáveis em Moçambique, sistematicamente assolado por eventos climáticos extremos. Em entrevista à DW, Daniel Ribeiro, coordenador técnico da Organização Justiça Ambiental, explica que a situação no país irá piorar com as mudanças climáticas. Um problema global que deve ser encarado de forma séria.
Sim, Moçambique é um dos países mais afetados pelos impactos das mudanças climáticas. E uma das partes é a geografia. Nós temos 9 dos 15 bacias hidrográficas que passam por Moçambique. Temos uma costa longa, com problemas de erosão e sensível ao aumento do nível de água. E também, neste momento, nós olhamos para o aumento da temperatura média do Oceano Índico. A zona do canal Moçambique é o oceano tropical com aumento médio mais alto de 1,5 graus. E essa energia que está a criar maior número de ciclones e ciclones com mais intensidade. Isso vai piorar com o tempo, com mudanças climáticas.
Já em 2020, com o ciclone Idai, reforçou-se a necessidade de se apostar em habitações mais resilientes, por exemplo, na beira. Também agora com o Freddy vemos o nível de destruição que tem havido. Ainda há muito por fazer nesse aspecto?
Há muitas necessidades em Moçambique. Há muita gente com infraestruturas que não são dignas. Então, o que é preciso fazer é enorme. E, infelizmente, esses impactos das mudanças climáticas, ciclones, cheias, o pouco que existe está a ser constantemente perdido. Estamos a contar constantemente ter que reconstruir. Então não é possível o Moçambique fazer isso sem o apoio da comunidade internacional, mas não é um apoio em termos de ajuda humanitária, porque é uma responsabilidade histórica. Nós estamos a pagar pelos impactos das emissões históricas da Europa, dos Estados Unidos, mas também nos caminhos de desenvolvimento que nós temos. Neste momento as opções que o Moçambique está a ser dado são de combustíveis fósseis. Querem que nós desenvolvemos com combustíveis fósseis e gás e carvão, que para mim é um problema.
O presidente Filipe Nyusi anunciou esta semana a criação de uma comissão técnico-científica, além de outras medidas. Acha que há por parte das autoridades uma consciencialização cada vez maior da necessidade de se agir ou ainda é insuficiente?
Não vai ser suficiente porque os impactos vão sempre aumentar. E o que vem ainda é pior. Então, os líderes à volta do mundo não começam a lidar com o assunto de mudanças climáticas de uma maneira mais séria. Moçambique não vai conseguir lidar com esses impactos. Mesmo com as melhores intenções, com todas essas iniciativas, o problema é muito maior que as capacidades nacionais.
Ouvimos Daniel Ribeiro, coordenador técnico da Organização Justiça Ambiental. E no espaço do ouvinte, perguntamos hoje se Moçambique está preparado para lidar com o impacto das mudanças climáticas. Cacinda Figueiredo diz que nenhum país de África está preparado para responder de forma acertada ao impacto das mudanças climáticas. Contamos também com a sua participação. Mais à frente traremos mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O plenário do Tribunal Supremo de Angola decidiu afastar o juiz-presidente Joel Leonardo enquanto durarem as investigações em curso, indicando como substituta a juíza mais antiga, Teresa da Rosa Buta. Joel Leonardo tem sido há meses acusado de estar alegadamente envolvido em atos de corrupção, nepotismo e má gestão do Tribunal Supremo. A deliberação foi assinada por 9 juízes e remetida para o Presidente da República, João Lourenço. Ainda em Angola, o Diretor Nacional de Informação do Ministério da Comunicação Social disse hoje que o governo não teve acesso ao relatório sobre as razões da atuação da polícia junto do Camunda News. O portal esta semana suspendeu a emissão, alegando estar a sofrer pressão das autoridades. João Demba negou existir restrições à liberdade de imprensa no país, considerando que as queixas feitas parecem mais uma forma de pressão ao Estado.
Isso que estamos a apresentar aqui são opiniões. E há uma instituição internacional que anualmente faz a publicação de um relatório sobre índice de liberdade de imprensa. E esse relatório diz que nos últimos 5 anos, Angola só progrediu, só melhorou na posição do índice sobre a liberdade de imprensa.
Hoje, no Parlamento, o grupo parlamentar do MPLA rejeitou um voto de protesto da UNITA contra demolições, perseguição a ativistas e jornalistas por considerar estarem em causa medidas legítimas do Estado. A Assembleia Nacional Angolana aprovou hoje o envio de militares para a missão de paz na República Democrática do Congo, operação que o governo assegura não terem sido identificados quaisquer riscos de combate para as tropas nacionais. O pedido de autorização do Presidente da República sobre o envio do contingente militar foi aprovado por unanimidade, com 178 votos a favor, sem nenhuma abstenção ou votos contra. A missão, com um efetivo estimado de 1.600 militares, tem o período previsto de 1 ano, renováveis caso se justifique. Terá como objetivo assegurar as zonas de acantonamento dos efetivos do grupo rebelde M23. Diferentes cidades em Moçambique vão acolher este sábado, em simultâneo, marchas pacíficas em homenagem ao rapper de intervenção social Azagaia, que morreu há uma semana em Maputo, vítima de doença. A marcha em homenagem ao artista, chamado Rapper do Povo, está confirmada nas cidades de Maputo, Inhambane, Xai-Xai, Beira, Quelimane e Nampula.
DW Deutsche Welle.
É com satisfação que a Liga dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe e o maior partido da oposição no país reagem ao despacho de acusação do Ministério Público sobre a alegada tentativa de golpe de Estado a 25 de novembro de 2022. Ao todo, 23 militares são acusados de tortura e morte de 4 indivíduos. Entre os arguídos estão o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o atual vice-chefe do Estado-Maior. Mais detalhes com o correspondente da DW, Ramuzel Graça.
No despacho de mais de 100 páginas, o Ministério Público acusa Olinto Paqueta, ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e Armindo Rodrigues, atual vice-chefe de Estado-Maior, de 14 crimes de tortura e maus-tratos, em autoria material por omissão com dolo eventual, além da morte de 4 homens que alegadamente atacaram. Um quartel militar. Óscar Bahia, presidente da Liga dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, diz que o despacho de acusação sopeca por tardio.
A constituição de arguídos, essas grandes chefias militares, já devia ter sido feito, porque não era necessário relatório para se entender que realmente essas pessoas foram mortas a mando dessas chefias militares.
Fotos e vídeos dos 4 homens detidos acusados de atacar o quartel circularam nas redes sociais depois dos acontecimentos de 25 de novembro. Apareciam com as mãos amarradas atrás das costas e com marcas de agressão. Para Óscar Bahia, é óbvio que os militares agiram com dolo. Segundo o presidente da Liga dos Direitos Humanos, foi
uma execução sumária que não há perdão, não há como justificar. Porque efetivamente as pessoas já estavam imobilizadas.
Jorge Bom Jesus, ex-primeiro-ministro e líder do maior partido da oposição, o MLSTP-PSD, saúda o despacho do Ministério Público.
Agora, esta é a primeira fase. O processo tem que ir à barra dos tribunais para que a verdade venha à tona, que os culpados sejam exemplarmente punidos e que a justiça seja feita para que jamais atos tão bárbaros, praticamente animalescos e da Idade Média, nunca mais possam ocorrer em São Tomé e Príncipe.
No despacho divulgado na quinta-feira, o Ministério Público pede a pena acessória de demissão das Forças Armadas de todos os acusados. Mas o presidente da Liga dos Direitos Humanos, Óscar Bahia, diz que é preciso fazer mais de imediato face à barbaridade do que aconteceu a 25 de novembro.
O Ministério Público deveria propor também a medida de coação mais elevada para eles, que é, portanto, a prisão preventiva. Não entendo porque é que apenas 11 desses militares foram propostos a medida de prisão preventiva.
Ramuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Ossanda Liber, de origem angolana, é a primeira mulher negra a liderar um partido alternativo de direita em Portugal. A imigrante faz história ao dar a cara pela nova direita, projeto para um novo partido político que apresentou ao Tribunal Constitucional no Dia Internacional da Mulher, com mais de 7.500 assinaturas.
Portugal devia replicar com a África o modelo das relações estabelecidas no âmbito da União Europeia, nos domínios do comércio e de políticas comuns de imigração, mas também nas áreas da saúde, defesa e segurança. É o que defende Ossanda Liber, dirigente da Nova Direita, movimento que apresentou recentemente mais de 7 mil assinaturas para reconhecimento como partido político pelo Tribunal Constitucional.
Eu pessoalmente tenho muita preocupação com as questões da defesa, que inclui também a questão da segurança e o controle, por exemplo, do terrorismo, que é um tema no qual Portugal não gosta de pensar. Esta é uma questão que penso que Portugal e os países da África podiam perfeitamente cooperar e trabalhar juntos nesse sentido.
A proposta da ex-vice-presidente do partido Aliança considera importante o incremento das relações comerciais entre Portugal e África.
Eu conheço empresários que têm hoje muito mais dificuldade em exportar para a África do que exportar, por exemplo, para a China ou para os países europeus. E, portanto, isto não é algo que seja aceitável considerando as nossas potenciais relações.
Ossanda Liber questiona, por outro lado, o desempenho da comunidade dos países de língua portuguesa. Na sua perspectiva, a Cplp devia ser uma espécie de Commonwealth lusófona, um projeto mais ambicioso e dinâmico, com orçamento próprio, focado na igualdade de interesses e oportunidades.
300 e tal milhões de habitantes ainda é um grande mercado. Imagino que a cooperação comercial, a cooperação cultural entre esses países se intensifique.
A fundadora da Nova Direita admite que a livre circulação de pessoas e de bens no espaço lusófono é já um passo, mas diz que o acordo de mobilidade deve ser materializado. No entanto, avisa que os países africanos têm que perceber se realmente estão preparados para suportar o fluxo da livre circulação.
Eu só pretendo que isto se faça de forma refletida, que haja um plano e que, a partir do momento em que se toma a decisão, que se ponha em vigor e que não continuemos neste limbo que estamos há anos.
Liber aplaude a decisão do governo português de facilitação de vistos e legalização dos cidadãos da Cplp como uma das medidas em resposta ao déficit demográfico em Portugal. No entanto, defende que deve haver uma política de imigração bem definida.
Portugal precisa de imigração. Temos um déficit demográfico enorme, que faz com que não tenhamos mão de obra, sobretudo nas áreas industriais, na agricultura, no turismo. Portanto, nós precisamos das pessoas, temos que perceber que pessoas é que nos convêm.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
As negociações sobre o acordo de cereais no Mar Negro continuam a decorrer, quando falta um dia para o fim do acordo para a exportação de cereais russos e ucranianos. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas estima em 27 milhões de dólares o valor necessário para ajudar os 500 mil afetados no Malawi pelo ciclone Freddy. Os sismos que abalaram a Turquia no início de fevereiro causaram danos diretos do equivalente a cerca de 99 mil milhões de euros.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se considera que Moçambique está preparado para lidar com o impacto das mudanças climáticas. Adulai Candé diz que Moçambique é um país muito vulnerável, portanto não está minimamente preparado para lidar com esta situação. Já Lafo Baldé diz que nenhum país está preparado para as mudanças climáticas ou inundações. Um país pobre como Moçambique não tem condições para enfrentar esse tipo de intempéries. E este foi o Jornal da DW desta sexta-feira, 17 de março. A todos que nos acompanharam, boa noite e um ótimo fim de semana.